ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África nesta terça-feira, 22 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 20 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos de emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump diz que a ONU deve responsabilizar a China pela pandemia do coronavírus. O recrudescimento de casos de coronavírus leva o governo britânico a impor novas restrições. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Carlos São Vicente em novo interrogatório de várias horas na Procuradoria. Chefe de gabinete de João Lourenço tem conta milionária e casas de luxo no estrangeiro. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a China pela forma como o governo geriu a crise do coronavírus ao discursar hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês. O presidente disse que nos primeiros dias do vírus a China se tinha fechado para viagens domésticas, mas permitiu que as pessoas saíssem da China e infectassem o mundo e pediu à ONU assim para responsabilizar o governo chinês. Ainda sobre a pandemia, Trump mostrou-se otimista quanto à vacina contra o vírus e disse que, citamos, vamos vencer o vírus. Na arena internacional, o presidente citou a recente intermediação do seu governo à cooperação económica entre a Sérvia e o Kosovo e os acordos que mediou para normalizar as relações entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. O Irão foi também alvo do discurso do presidente, que desafiou os demais membros do Conselho de Segurança da ONU a reimporem as sanções contra o país, porque ele considera ser um patrocinador do terrorismo internacional. Por seu turno, o presidente chinês Xi Jinping disse à Assembleia Geral da ONU que o seu país não tem a intenção de se envolver numa guerra fria ou quente com qualquer país. O presidente disse que a China vai continuar a tentar resolver as diferenças com outros países através do diálogo. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazónia e a zona do Pantanal. Na sua intervenção, em vídeo gravada, como vai acontecer durante esta sessão, Bolsonaro acrescentou que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, impôs hoje novas restrições a bares e restaurantes e apelou aos britânicos para trabalharem a partir de casa devido ao ressurgimento de infecções do coronavírus. Johnson disse ao Parlamento que o número de hospitalizações de casos de doença duplicou nas últimas duas semanas. Bares e restaurantes têm agora que encerrar às 10 da noite e o uso de máscaras é obrigatório nos transportes públicos. Nos Camarões, a polícia usou hoje gás lacrimogéneo e canhões de água para impedir um protesto de centenas de pessoas na capital económica, Douala, pedindo o fim do derramamento de sangue nas regiões anglófonas do país. Vários partidos, incluindo o líder da oposição, Maurice Kanto, pediram a realização de marchas pacíficas contra o presidente Paul Biya, de 87 anos de idade, que governa o país há quase 40 anos. Os manifestantes pediram um cessar-fogo e negociações para pôr fim a um conflito de longa data entre separatistas anglófonos e forças de segurança que já ceifou mais de 3 mil vidas. Os manifestantes querem uma reforma do sistema eleitoral. Na China, um milionário que criticou diretamente o presidente Xi Jinping pela forma como geriu a epidemia do coronavírus foi hoje condenado a 18 anos de prisão, anunciou um tribunal do país asiático. Ren Jiqiang deixou de ser visto em público em março, depois de ter publicado um ensaio na internet no qual se referiu ao chefe de Estado chinês e secretário-geral do Partido Comunista como um palhaço que vai nu, mas determinado a passar por imperador. Ren, de 69 anos de idade, foi condenado por corrupção, suborno, desvio de fundos públicos e abuso de poder, anunciou o Tribunal Popular Intermédio. O milionário disse que não vai apelar da sentença, segundo o mesmo comunicado.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O empresário Carlos São Vicente estava hoje a ser ouvido novamente na Procuradoria-Geral da República sobre as centenas de milhões de dólares congelados nas suas contas bancárias na Suíça. São Vicente entrou na Procuradoria cerca das 9 horas da manhã de hoje e espera-se que sejam anunciadas, talvez ainda hoje, medidas de coação. Já na semana passada, São Vicente tinha sido ouvido durante várias horas na Procuradoria sobre o assunto na companhia de dois advogados. Em causa, cerca de 900 milhões de dólares congelados na Suíça, que o porta-voz da Procuradoria-Geral, Álvaro João, disse que o Estado angolano tem a possibilidade de recuperar. Em declarações aos meios de informação angolano, Álvaro João disse que as medidas em investigação em curso permitem antever que mais pessoas serão arroladas ao processo e, no devido tempo, serão notificadas para responderem sobre os factos que lhes são imputados. As investigações, disse o porta-voz, prosseguem com vista a determinar quem são os outros prováveis arguídos. O porta-voz sublinhou que, com uma decisão judicial dos tribunais angolanos, as autoridades suíças entregarão os 900 milhões de dólares à Angola. Segundo Álvaro João, existem fortes indícios das investigações feitas de que o referido dinheiro é resultado de vantagens de crimes indiciados praticados em Angola, cujas suspeitas recaem sobre Carlos Manuel de São Vicente. Recorde-se que as autoridades apreenderam vários imóveis da companhia 3As e, mais tarde, também a mulher de São Vicente, Irene Neto, filha do antigo presidente Agostinho Neto, viu a Procuradoria congelar as suas contas em Angola e apreender alguns dos seus bens, igualmente devido a este processo. A Procuradoria-Geral de Angola enviou também às suas congêneres de Portugal e do Luxemburgo cartas rogatórias a solicitar a apreensão de bens de Irene Neto. A cadeia de televisão portuguesa, TVI, disse que o chefe de gabinete do presidente João Lourenço, Idel Trudos Costa, transferiu milhões de euros para o estrangeiro, euros esses que auferiu graças a um contrato autorizado pelo presidente. Segundo aquela televisão, o presidente angolano autorizou a contratação de uma empresa de consultoria de Idel Trudos Costa. Um dos negócios, que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos, rendeu vários milhões de euros em contratos públicos. Grande parte desse montante foi transferido para Portugal, o que levou o Banco Central a investigar as transferências, tendo por base as leis contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O dinheiro em Portugal foi utilizado para comprar casas de luxo em Sintra e Cascais. Apesar de nunca ter ocupado cargos que lhe rendessem grandes fortunas, Idel Trudos Costa tinha, entre euros, dólares e kwanzas, o equivalente a 20 milhões de euros, isto segundo um extrato bancário a que a TVI diz ter tido acesso. Idel Trudos Costa enviou também dinheiro para o Panamá, utilizando uma sucursal do então Banco Espírito Santo, BES, na Zona Franca da Madeira. No Panamá, segundo aquela televisão, Idel Trudos Costa comprou um apartamento de luxo numa propriedade de Donald Trump. O Coque Mucuta foi buscar reações.
General na reserva Bilho, Kamalata Numa, entende que a luta contra a corrupção em Angola é apenas um charme.
A luta contra a corrupção tem de se transformar num caso de luta nacional. É uma questão de segurança nacional e de envolvimento de todas as forças patrióticas para encontrarmos uma solução definitiva. Porque se andamos aqui nas pequenas soluções cosméticas que o MPLA tenta esgrimir só para enganar a população, depois estamos com estas situações do Eldo Trude, que fez consultoria de dinheiro transferido.
João Lourenço sabe deste esquema de Eldo Trude?
Primeiro, o próprio Eldo Trude sempre ficou ligado a este sistema de corrupção. Acho que pelo menos o país sabe disso. Por que que o mantém ali? E eu sou o braço direito. Se tivermos luta a sério contra a corrupção, ali no MPLA não escapa ninguém. Todos os dirigentes do governo político do MPLA não escapa ninguém. Não é
a
pena.
A mesma opinião tem Pacavira Mendes de Carvalho, mais conhecido por General Paca, que diz ter recebido com alguma tristeza a informação de que o presidente João Lourenço autorizou a...
neste crime de corrupção. Então estão a fazer a distribuição dos valores entre eles.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos para Cabinda para algo de inédito. O Tribunal Provincial do Território ordenou hoje a penhora do edifício sede da multinacional Chevron. Isto na sequência de uma disputa judicial que opunha a petrolífera americana a um ex-trabalhador. José Manuel.
De acordo com o despacho do Tribunal e da juíza Catarina Massanga, a Chevron se dispunha de 10 dias, depois de ter sido notificada de um processo de execução, para pagar um valor de cerca de $400 mil ao trabalhador Fortunato Ismael Sonco, ou nomear bens a penhora, decorrente de um conflito laboral. Por assim não ter procedido, o Tribunal devolveu ao trabalhador o direito de nomear bens que culminou com a indicação e a consequente penhora do edifício sede da multinacional americana em Cabinda. Para o advogado Francisco Lomba, a penhora hoje efetivada é o culminar de uma ação iniciada há mais de um ano e que culminou a Chevron a indemnizar o trabalhador por um despedimento abusivo.
Foi penhorado o imóvel. Confirma apenas a penhora. É um processo laboral, é.
A Chevron tem sido alvo de variedíssimos processos laborais por despedimentos ilícitos a trabalhadores em Angola. Em finais do ano passado, a multinacional americana foi condenada a uma indemnização de $1,5 milhão a um trabalhador por doença profissional. Para Januário Sumbo, ex-trabalhador da petrolífera, a penhora do edifício sede da Chevron em Cabinda revela a forma como a multinacional americana e os escritórios de advogados Fátima Freitas têm gerido o problema dos conflitos laborais naquela companhia.
É uma grande vergonha e demonstra a maneira como o gabinete jurídico da Chevron e o escritório dos seus advogados têm gerido os conflitos. Eles sempre recorreram a todos os despachos judiciais como medida dilatória, mas hoje está aí a grande vergonha. Olha, para além deste conflito, há mais. E isso é que demonstra que sempre houve uma má gestão.
É problema dos advogados ou da própria Chevron?
É problema do gabinete jurídico da Chevron e dos seus advogados.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Vamos agora para Benguela para falar daquele caso das famílias que foram desalojadas do bairro das Salinas e que vivem em condições precárias há vários meses num edifício abandonado que era um magistério escolar. As famílias desalojadas pedem ao Tribunal da Comarca o embargo das obras de lateamento do espaço, temendo que a venda de terreno já assumida pela administração municipal venha a atropelar direitos que eles dizem ser seus. Após o início do julgamento, na última semana, os ex-moradores das Salinas reiteram a existência de documentos que contrariam a posição das autoridades, que continuam sem soluções para o realojamento definitivo das centenas dessas famílias. João Marcos.
Para além do embargo das obras de loteamento do espaço onde se encontrava o bairro demolido a 24 de junho, João Valeriano e Maria de Almeida, desalojados, querem ver em tribunal a administradora municipal, Adelta Matias, representada por um administrador de zona, na primeira sessão de julgamento.
O povo, que são os antigos moradores, dizem que aquilo é nosso, nos pertence, estamos a dar a prova. nada, mas a administração está sempre a impor-se, que não é assim, que nunca houve bairro. Eles estão lá a fazer o trabalho que dizem desde o princípio, antes da demolição. Eles foram nos mentindo que vão fazer apenas loteamento e urbanização, depois aquela mesma população volte ali, cada um vai fazer a legalização do seu espaço, e na verdade não é isso que aconteceu, que está acontecendo.
Nesse caso, até não é pedir, é exigir, porque eles têm que mesmo indemnizar a brincadeira que eles fizeram no bairro da Salina. Certo, que nesse momento a administradora municipal é a causadora também deste problema. Ela sendo mulher e sendo humana, não pudesse se proceder desse jeito.
O advogado dos antigos moradores das Salinas, José Faria, que já apresentou queixa contra a administradora municipal, refere que haverá uma ação principal depois da decisão sobre um eventual embargo das obras.
Agora teremos que aguardar o tribunal para pronunciar sobre essa matéria e depois, consequentemente, o resto dos processos que são as ações principais desencadeadas ao abrigo dessa providência cautelar poderão também seguir a sua tramitação.
O representante da administração municipal de Benguela não prestou declarações à imprensa. A próxima sessão deve ocorrer dentro de 20 dias. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor ameaça recorrer à justiça para impugnar a decisão de aumentar os preços dos serviços de telecomunicações. Esse aumento foi anunciado pelas operadoras Zap, DSTV, Movicel e TV Cabo. Venâncio Rodrigues.
A intenção foi revelada à Voz da América pelo jurista da Associação, Jordão Coelho, que considera tais aumentos injustos e penalizantes para o público consumidor diante das dificuldades financeiras resultantes da pandemia da Covid-19.
Estamos com um problema do início das aulas. Alguns pais provavelmente não vão mandar os seus filhos à escola e vão preferir usar o sistema de aulas online. Esses serviços estão a ser encarecidos. Não haverá aqui uma dificuldade face à contínua perca de poder de compra dos consumidores. Certamente que vai.
Em mensagens enviadas aos seus clientes na última semana, as quatro operadoras anunciaram o reajuste dos preços dos pacotes a partir de outubro próximo. A título de exemplo, a TV Cabo pretende aumentar o preço do pacote mínimo para 14.850 kwanzas e o mais caro para 119.550. A Movicel, por seu turno, anunciou que vai reajustar o pacote de carga leve de 7 dias, passando para 1.500 kwanzas, enquanto que o pacote VIP de 30 dias passará a custar 15.000 kwanzas. O jurista Jordão Coelho acusa o Instituto Angolano das Telecomunicações e a Entidade Reguladora dos Preços e Concorrência por alegadamente terem permitido o aumento sem uma consulta prévia aos parceiros.
Como é que os reguladores desses serviços e a autoridade de preço aceitam fazer a alteração dos preços sem que os parceiros tenham dado o seu alvitre? Estamos diante de um procedimento anormal. Que nos digam de forma concisa e precisa quais foram as motivações. Este procedimento não tem respaldo de aceitabilidade legal.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em frequência modulada e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só. Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos ter o seu nome nas nossas redes sociais e na nossa página na internet. E o ouvinte pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Agora para o Uíge, para o norte do país, onde os albinos queixam-se de discriminação e querem um encontro com o governador para discutir essa situação. O nosso correspondente, Muniz Francisco, diz que muitos albinos queixam-se também da falta de apoio na ajuda a medidas de prevenção de doenças da pele, o ministro Francisco começou por falar com eles.
As dificuldades são várias. É possível que todo produto, a partir dos cremes, são produtos muito, muito, muito caros. Então, gostaríamos de pedir mesmo que o governo metesse mão nisso.
Deve mesmo fazer, porque estamos mesmo a precisar, principalmente a visão, a pele, porque eles, uma das coisas que eles levam mais à morte é o cancro da pele. Estamos a pedir mesmo, encarecidamente, ao governo mesmo que nos ajuda nesse sentido.
Não está a ser fácil, porque está muito alterado os preços nas farmácias. Nós gostaríamos que o governo apoiasse a nós, principalmente para o protetor solar e o, pelo menos para o creme, pomada da pele.
É de salientar que é papel do governo ajudar toda pessoa vulnerável, principalmente referindo na pessoa albina. Deve ter este papel preponderante para ajudar as pessoas mais vulneráveis.
O presidente da comunidade albina na província do Ijo, David Paulo, contou que os albinos têm sido vítimas de exclusão e de estigmatização em vários setores públicos, tais como o acesso ao emprego na função pública, a aquisição de habitação e a participação nas organizações juvenis.
Um albino não tem direito a uma residência nas centralidades, o albino não tem nos focos juvenis, o albino não é olhado como pessoa que tem direito também. Se nós vermos girar a nível na aquisição de emprego, é outra problemática, é uma outra dor de cabeça. Se vocês verem nas centralidades a nível provincial, não sei nas outras províncias, nem Luanda, mas a nível local, o albino tem direito, não vive na centralidade, não é pessoa, é marginalizado, não pode viver na centralidade porque não é pessoa. Até os bancos privados tiveram uma cotização de residências na centralidade do Quilomoço, tiveram pacotes, receberam. Os bancos privados, o CPJ, que é o Conselho Provincial da Juventude.
Essas dificuldades, no entanto, o responsável prometeu marcar uma audiência de emergência com o governador do Ijo, Sérgio Luter Rescova, para em conjunto analisarem o problema dos albinos na província.
Vamos elaborar um pedido de audiência com o respectivo relatório e um plano de necessidade para ver se o governo, se o novo governador vai nos receber mesmo para nos ouvir pessoalmente, não só olhar pelo plano de necessidade, mas sim olhar também para os problemas que vamos incluir no plano de necessidade e no relatório. O governador deve olhar isso.
A Associação dos Albinos do Ijo controla um total de 123 albinos registados ao nível da província. Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos dois jogos nas finais das duas conferências. A Conferência Oeste, Los Angeles Lakers defronta o Denver, o terceiro jogo desta final, que o Lakers comanda por 2-0, com vitórias de 126-114 e 105-103. Lakers em posição confortável, mas Denver, é preciso não esquecer, é a equipa que nas duas eliminatórias anteriores estava a perder por 3-1 e acabou por passar por 4-3. Mas se o Lakers ganhar hoje, fica tudo muito difícil para o Denver, que terá depois que ganhar 4 jogos seguidos. Por outras palavras, o Denver tem que ganhar hoje. Hoje, na Conferência Leste, temos o quarto jogo da final entre o Boston e o Miami Heat. Miami Heat comanda por 2-1. Ganhou os dois primeiros, mas perdeu o último por 117-106. Esta noite, tudo vai ficar mais esclarecido. No futebol, ontem, em Inglaterra, o vice-campeão Manchester City estreou-se no campeonato, batendo o Wolverhampton por 3-1, com 2-0 ao intervalo. Na equipa do Wolverhampton, 5 portugueses no 11 inicial e depois entraram mais 2. A armada portuguesa é assim que lhe chamam, mas ontem a armada afundou-se. Foi ao fundo, perante o Manchester City, que não pôde contar com os seus dois portugueses, Bernardo Silva e João Cancelo. Ora bem, muitos portugueses. Direção do Barcelona na vizinha Espanha, entretanto, continua a tropeçar. Depois de broncas com Lionel Messi, agora tem sarilho, Milando, com o avançado Luís Suárez. As duas partes tinham chegado a um acordo pela qual Suárez já rescindia da parte do salário que lhe é devido no seu último ano de contrato e Barcelona deixava-o ir embora sem pedir dinheiro a outro clube, desde que esse clube não fosse o Real Madrid, Manchester United, Manchester City ou Paris Saint-Germain. Gracias, disse Suárez, e estava prestes a assinar com o Atlético Madrid, e agora Barcelona pensou duas vezes e descobriu só agora, vejam lá, que Atlético Madrid é rival sério no campeonato espanhol e, portanto, não quer deixar Suárez ir para o Atlético Madrid. Suárez está zangado, ameaça com o tribunal. Mais uma bronca da direção do Barcelona. Entretanto, o Barcelona está na corrida pelo defesa americano Serginho Dest, que joga no Ajax. Bayern também está interessado. Se Dest, de 19 anos de idade, for para o Barcelona, será o segundo americano neste clube. O outro é Conrad Lafuente, que joga na equipa B, mas recentemente deu nas vistas em jogos particulares pela equipa principal. Também tem 19 anos de idade. A juventude americana parece que está a abrir caminho no Barcelona. Vamos para São Tomé e Príncipe. Cerca de uma centena de enfermeiros saíram às ruas em São Tomé para exigir ao governo maior segurança no único centro hospitalar do país. A manifestação, que mobilizou enfermeiros em todo o país, foi motivada pela morte de um colega alegadamente espancado pelo familiar de um paciente no Hospital Aires de Menezes. O Oscar Medeiros explica.
Na passada quinta-feira, o enfermeiro Cristiano Pedronho envolveu-se numa briga com o filho de um paciente que estava a ser assistido no Hospital Aires de Menezes. O jovem Tomásio da Costa acusou o enfermeiro de mau atendimento ao utente e diz que agiu em legítima defesa.
Só se perguntei por que o senhor fez isso. O senhor não me ofende isso na cara com muita força. E quando com muita força se ferra aqui na testa, ainda tem isso aqui, comecei a sangrar. E quando eu comecei a sangrar, me desatei com o senhor. Me desatei com o senhor, o senhor começou a me dar com objeto, comecei a me defender, o senhor me deu com objeto, e se partiu. O homem começou a me dar e tem que me defender.
Em consequência desta briga, o enfermeiro ficou gravemente ferido. O jovem foi detido pela polícia, mas posto em liberdade no dia seguinte. O diretor do Hospital Aires de Menezes, Américo Pinto, vê com muita preocupação o aumento de casos de agressão aos profissionais de saúde. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem sobre manifestações de enfermeiros em São Tomé e Príncipe, e nós vamos explicar porquê. E também na terceira meia hora, hoje vamos falar da política americana. Continue connosco, a segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Sky, a hidden mound of stone, but the cat scans eye, sees what the heart's concealing. Nowadays, when everything is known, maybe love's an accident, where destiny is true, but you and I were born a star of dazzling blue, dazzling blue. Miles apart, though the miles can't measure distance, worlds apart. So turn your amp up and play your lonesome tune. Maybe love's an accident or destiny is true, but you and I were born beneath a star.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 22 de setembro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Maiano Bartolomeu e ao microfone, Amâncio Miguel. Boa escuta. Em destaque nas notícias, presidente Donald Trump pede a Nações Unidas para responsabilizar a China pela pandemia do coronavírus. Inglaterra impõe novas restrições para combater o surgimento da Covid-19. Nos Camarões, polícia dispersa a força manifestação contra a guerra nas regiões anglófonas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a China pela forma como o governo geriu a crise do coronavírus ao discursar hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês. O presidente disse que nos primeiros dias do vírus a China se tinha fechado para viagens domésticas, mas permitiu que as pessoas saíssem da China e infectassem o mundo, e pediu à ONU assim para responsabilizar o governo chinês. Ainda sobre a pandemia, Trump mostrou-se otimista quanto à vacina contra o vírus e disse que, citamos, vamos vencer o vírus. Na arena internacional, o presidente citou a recente intermediação do seu governo à cooperação económica entre a Sérvia e o Kosovo e os acordos que mediou para normalizar as relações entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. O Irão foi também alvo do discurso do presidente, que desafiou os demais membros do Conselho de Segurança da ONU a reimporem as sanções contra o país, que ele considera ser um patrocinador do terrorismo internacional. Por seu turno, o presidente chinês, Xi Jinping, disse à Assembleia Geral da ONU que o seu país não tem a intenção de se envolver numa guerra fria ou quente com qualquer país. O presidente disse que a China vai continuar a tentar resolver as diferenças com outros países através do diálogo. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e a zona do Pantanal. Na sua intervenção em vídeo gravada, como vai acontecer durante esta sessão, Bolsonaro acrescentou que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, impôs hoje novas restrições a bares e restaurantes e apelou aos britânicos para trabalharem a partir de casa devido ao ressurgimento de infecções do coronavírus. Johnson disse ao Parlamento que o número de hospitalizações de casos de doença duplicou nas últimas duas semanas. Bares e restaurantes têm agora que encerrar às 10 da noite e o uso de máscaras é obrigatório nos transportes públicos. Nos Camarões, a polícia usou hoje gás lacrimogéneo e canhões de água para impedir um protesto de centenas de pessoas na capital económica, Douala, pedindo o fim do derramamento de sangue nas regiões anglófonas do país. Vários partidos, incluindo o líder da oposição, Maurice Kamto, pediram a realização de marchas pacíficas contra o presidente Paul Biya, de 87 anos de idade, que governa o país há quase 40 anos. Os manifestantes pediram um cessar-fogo e negociações para pôr fim a um conflito de longa data entre separatistas anglófonos e forças de segurança que já ceifou mais de 3 mil vidas. Os manifestantes querem uma reforma do sistema eleitoral. Na China, um milionário que criticou diretamente o presidente Xi Jinping pela forma como geriu a epidemia do coronavírus foi hoje condenado a 18 anos de prisão, anunciou um tribunal do país asiático. Ren Jiqiang deixou de ser visto em público em março, depois de ter publicado um ensaio na internet no qual se referiu ao chefe de Estado chinês e secretário-geral do Partido Comunista como um palhaço que vai nu, mas determinado a passar por imperador. Ren, de 69 anos de idade, foi condenado por corrupção, suborno, desvio de fundos públicos e abuso de poder, anunciou o Tribunal Popular Intermédio. O milionário disse que não vai apelar da sentença, segundo o mesmo comunicado.
O assessor político do presidente da RENAMO, isto é Moçambique, Venâncio Mondlane, reconheceu que o partido tem responsabilidades sobre os ataques do grupo dissidente e obrigação moral de parar o conflito armado e dialogar com a autoproclamada junta militar liderada por Mariano Nyong'o. Detalhes com o André Batista.
O dirigente afirmou que a RENAMO repudia e não se identifica com os ataques do grupo dissidente, mas manifestou preocupação com a última sequência dos ataques que reconheceu estarem a sofrer uma evolução.
Nós reconhecemos que a nossa própria percepção em relação aos ataques que estão ocorrendo na zona centro também sofreu uma evolução. Não é? E essa evolução hoje, há muita comunicação que se tornou mesmo pública, vinda do próprio presidente da RENAMO, em que nós não só repudiamos e não nos identificamos com esses ataques, como também abrimos uma janela para um diálogo com a própria junta militar, no sentido de que a RENAMO sente que também tem alguma responsabilidade, tem alguma obrigação, digamos, moral, de criar condições para que haja possibilidade de que essas reivindicações possam ter um espaço de diálogo e procurar-se algum consenso. Quanto a isso, a RENAMO fez uma abertura e pronunciamentos públicos de que estava disponível para que as reivindicações pudessem ter, dentro dos órgãos da RENAMO, um espaço para discussão e para abertura com a própria junta militar. Portanto, esse espaço foi aberto publicamente e o presidente vem repetindo.
Na semana passada, em entrevista à Voz da América, Mariano Nyong'o declinou negociar com o presidente da RENAMO, supostamente por Ossuf Mohamed, não estar a valorizar a vida dos que morreram pela democracia, e afastou a possibilidade de integrar o DDR por considerar o processo novamente falhado. A autoproclamada junta militar da RENAMO foi formada em julho de 2019 e contesta a liderança do Ossuf Mohamed e quer renegociar os acordos de paz definitiva de agosto de 2019. As autoridades policiais atribuíram vários ataques à autoproclamada junta militar de RENAMO, alguns reivindicados pelo grupo, em estradas e aldeias do interior de Moçambique, no reinício do conflito em agosto de 2019, que já causou dezenas de mortos e milhares de deslocados. André Batista, para a Voz da América.
Em Moçambique, ainda, a Procuradoria-Geral da República acusou 340 processos de corrupção nos primeiros 6 meses deste ano, mais de metade do que aconteceu no ano passado, o que traduz a tendência crescente deste fenómeno no país. Ramos Miguel.
Porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, Cristóvão Mangliano, admite que este crescimento é real e coloca desafios à Procuradoria-Geral da República, que em 2015 acusou 437 processos.
Em 2016, subimos para 493, em 2017 para 695, 2018 para 761, 2019 para 764. E só no primeiro semestre deste ano acusamos 340. Isto mostra, de facto, que cada ano que passa, nós estamos a subir, infelizmente, nos processos acusados.
Ao nível da opinião pública, o sentimento é de que esta subida indica que o Gabinete Central de Combate à Corrupção tem que ser mais dinâmico.
Penso que a nível do setor o que tem que ser feito é trabalhar e trabalhar muito. Eu acho que as pessoas têm que dedicar, têm que desempenhar.
E João Mosca diz que tentar combater a corrupção com detenções pode não resolver o problema, sugerindo para além disso muito trabalho na educação da sociedade.
Estou vendo que haja uma ação de educação da cidadania, uma ação de discursos consequentes, de ações concretas nas escolas, nos hospitais, para que haja mecanismos de avaliação, controle.
Mas o porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção diz que esse trabalho tem sido feito.
Fora de nós só fazermos a instrução do processo, acusarmos, levarmos ao tribunal, nós temos desencadeado algumas atividades preventivas como forma de sensibilizar os cidadãos a mudarem de comportamento. Porque a questão da corrupção não pode ser corrigida só levando as pessoas ao tribunal, mas chamando-as à razão de que corrupção prejudica o desenvolvimento do nosso país. É nessa perspectiva que nas escolas nós evitamos todo o esforço para que elas tenham núcleos de combate à corrupção.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, o impacto da corrupção na sociedade moçambicana é bastante gravoso. Pesquisador Baltazar Fayet.
A corrupção acaba dilapidando, são aqueles que são chamados crimes contra o próprio Estado, acaba dilapidando o erário público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, agora para São Tomé e Príncipe, onde cerca de uma centena de enfermeiros saíram à rua nesta segunda-feira no arquipélago para exigir ao governo maior segurança no único centro hospitalar do país. A manifestação que mobilizou enfermeiros de todo o país foi motivada pela morte de um colega alegadamente espancado por um familiar de um paciente no Hospital Aires de Menezes. Reportagem de Oscar Medeiros.
Na passada quinta-feira, o enfermeiro Cristiano Pedronho envolveu-se numa briga com o filho de um paciente que estava a ser assistido no Hospital Aires de Menezes. O jovem Tomásio da Costa acusou o enfermeiro de mau atendimento ao utente e diz que agiu em legítima defesa.
Só se perguntei por que o senhor fez isso. O senhor não me ofende isso na cara com muita força. E quando com muita força se ferra aqui na testa, ainda tem isso aqui, comecei a sangrar. E quando eu comecei a sangrar, que eu me desatei com o senhor. Me desatei com o senhor, o senhor começou a me dar com objeto, comecei a me defender. O senhor me deu com objeto e se partiu. O homem começou a me dar e tem que me defender.
Em consequência desta briga, o enfermeiro ficou gravemente ferido. O jovem foi detido pela polícia, mas posto em liberdade no dia seguinte. Entretanto, quatro dias depois, o enfermeiro não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer esta segunda-feira, provocando uma onda de indignação entre os colegas que decidiram abandonar os hospitais e centros de saúde para saírem à rua.
Estamos a precisar de segurança no serviço. Por falta de segurança, o colega foi agredido e acabou por falecer. E hoje vamos fazer vigília. Vigília dos enfermeiros. Nós não queremos falar com o diretor de gabinete, não queremos falar com o secretário, nem assessor. Nós queremos primeiro-ministro.
Jorge Bom Jesus recebeu uma comissão dos manifestantes que acabou por abandonar a sala porque o primeiro-ministro não aceitou sair do gabinete para falar com todos os enfermeiros. O diretor do Hospital Aires de Menezes, Américo Pinto, vê com muita preocupação o aumento de casos de agressão aos profissionais de saúde.
Nós temos que nos respeitar. Tem que haver o respeito para com o profissional de saúde, tem que haver respeito para com os doentes que estão acamados e para com todos que inspiram cuidados. Aqui não é um campo de batalha, aqui a nossa atividade não é uma atividade como outra qualquer, porque nós lidamos com a vida das pessoas e nós não podemos pactuar com esses tipos de indisciplinas, esses tipos de comportamentos desviantes, absurdos, que podem pôr em risco a vida dos nossos concidadãos.
Uma situação que está a afetar o normal funcionamento dos hospitais e centros de saúde em São Tomé e Príncipe.
Continuamos a falar de São Tomé, maior partido de oposição do país, o ADI, com analistas a afirmarem que a recente remodelação governamental que se assistiu neste país não terá qualquer impacto positivo na situação socioeconómica agravada pela pandemia da Covid-19. Os novos membros do governo entraram nesta terça-feira, dia 22, em funções depois da tomada de posse no Palácio Presidencial.
Saíram duas ministras e entraram três ministros e um secretário de Estado. O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, garante que esta remodelação governamental vai dar uma nova dinâmica ao seu executivo.
Para se poder resolver os problemas mais candentes do povo de São Tomé e Príncipe, sobretudo melhorar os padrões de vida do nosso povo. É isso que se espera do novo elenco.
Entretanto, pela voz de Abnildo de Oliveira, o maior partido da oposição santomense, ADI, afirma que esta reestruturação do governo só vai aumentar as despesas públicas e não trará qualquer melhoria da situação socioeconómica.
Apenas fez-se um arranjo, demitindo duas ministras, mas o que nós vimos, onde São Tomé e Príncipe precisa fazer contenção de despesas públicas, mas vemos um governo que alarga, acresce ainda em termos de número ministerial.
Analistas também não esperam melhorias dos problemas sociais e económicos do país com a entrada em funções dos novos membros do governo. Oscar Bahia diz que o primeiro-ministro apenas alargou o número de tachos para os militantes do seu partido.
Não se consegue entender como é que, havendo já uma estrutura orgânica, que para mim, quanto a mim, já era uma estrutura pesada, já tinha uma Secretaria de Estado e agora tem um Ministério da Comunicação Social. O Ministério da Comunicação Social, não sei qual será a tarefa desse Ministro da Comunicação Social. Não tem outra leitura. É mais uma atrapalhada, é mais uma forma de aumentar as despesas do Estado. Daí que eu diria mesmo que não passou daquilo que disse o senhor ex-presidente da República, Frederico de Menezes, uma palhaçada, mas agora a palhaçada maior é por parte do senhor presidente da República, que não teve a coragem de continuar a exigir aquilo que era expectável, aquilo que estava todo o povo santomense à espera, que houvesse efetivamente uma remodelação tocando naqueles ministros que, de uma forma ou outra, têm prevaricado.
Outro analista, Milton Vaz, afirma que o presidente da República perdeu a confiança do povo ao aceitar uma remodelação que não penalizou ministros acusados pelo Tribunal de Contas de envolvimento em atos de corrupção.
É a maior vergonha que nós já conhecemos nessa República. O presidente já não tem condições para continuar à frente do Palácio Cor-de-Rosa. O mais alto magistrado da nação santomense está a ser chacota para todo o país.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. As chuvas torrenciais que caíram nos últimos tempos na Guiné-Bissau estão a deixar marcas de destruição. Da capital ao interior do país, cerca de 1000 famílias já ficaram sem teto, enquanto o Serviço Nacional de Meteorologia prevê ainda ventos fortes e chuva nos próximos tempos. Lassana Kassamá reporta.
A Voz da América registrou, entretanto, o testemunho de alguns guineenses vítimas de tais inundações na sequência das chuvas torrenciais que se faz sentir nos últimos tempos a nível nacional.
Os nossos governantes enviaram as pessoas, não é? Fizeram levantamentos e constataram que está bem acontecendo no terreno, mas ainda não recebemos nenhum apoio. Nós estamos aqui a pedir ajuda. O governo, outra pessoa de boa vontade, para ajudar as pessoas que estão desalojadas, estão com fome.
O Serviço Nacional da Proteção Civil, a entidade governamental responsável, afeta o Ministério do Interior, fala em cerca de 1000 famílias em situação precária. Alessão Sambu é o coordenador do programa de entidade em referência que, aos nossos microfones, teceu as seguintes considerações.
Até aqui nós já temos os dados confirmados e consolidados de cerca de 1000 famílias. Sabemos que é muito mais. Não recebemos ainda dados de todo o país, mas os dados de que nós dispomos agora aponta para cenários que tínhamos previsto no plano sazonal de contingência, que seriam afetadas quase 3000 famílias, e tudo indica que vamos a chegar a esse ponto.
Com a disponibilidade de uma parte de apoios às vítimas ao tempo, graças à intervenção do Programa Alimentar Mundial PAM, o Serviço Nacional da Proteção Civil identificou as infraestruturas habitacionais e a nutrição como dois setores mais afetados pelas inundações, sublinhou ainda Alessão Sambu.
Além de infraestruturas, foram afetados gravemente setores de habitação e de nutrição.
De referir que no interior do país, sobretudo Cabo, zona leste do país, é a localidade mais afetada pelo mau tempo, através de ventos fortes que deixaram centenas de casas sem coberturas. Seja como for, não se prevê ainda sinais de trégua nos próximos tempos, assim nos disse Cherno Luiz Mendes, do Departamento da Previsão Meteorológica da Guiné-Bissau. Para este técnico, a negligência das populações tem constituído o fator que mais contribui no registro das inundações.
Tudo tem a ver com a negligência, que as pessoas não acatem as informações que a meteorologia deixa à disposição. Evitar construir nas zonas úmidas e também tomar certas precauções quando chove muito. As pessoas têm que evitar derramar o lixo nas valetas, nas zonas de drenagem. Isso tudo não facilita a passagem de água. E se não passar água, o que é que vai acontecer? Vai diretamente na residência da gente. É isso que acontece.
Guiné-Bissau abraços com chuvas torrenciais nos últimos tempos, deixando várias famílias sem teto e falta de mantimentos. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Música.
E agora um momento para falarmos da política aqui nos Estados Unidos, a página semanal à terça-feira, com o João Santa Rita.
A uma semana do primeiro debate presidencial, a cena política americana está a atravessar um novo período de agitação. Agora, devido à morte da juíza do Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg. Importa aqui recordar que nos Estados Unidos, o presidente nomeia os juízes para o Supremo Tribunal, que têm um mandato vitalício, e essa nomeação tem que, no entanto, ser aprovada pelo Senado, que organiza audiências públicas com o candidato. Se no passado era normal os candidatos terem votos bipartidários suficientes para serem aprovados, a radicalização de posições nos últimos anos torna isso quase que uma impossibilidade. Os candidatos são agora quase de certeza apoiados com apoio unipartidário. E a pouco mais de um mês das eleições presidenciais e legislativas, marcadas por discussões rancorosas de ambas as partes, a morte de Ginsburg e a nomeação de um novo juiz vai sem dúvida servir para aprofundar mais essas divisões. Sharon Brim, que cobre o Supremo Tribunal para a cadeia de televisão Fox, explica porquê.
This is replacing what was arguably the loudest, strongest leader of the liberal bloc on the court for the last, you know, couple of decades.
Isto é substituir a mais alta e forte líder do bloco liberal no tribunal nas últimas décadas por alguém que terá ideias filosóficas e judiciais completamente diferentes sobre como interpretar a Constituição, o texto das leis.
Just a completely different philosophy, so it would be substantively a massive shift to the court to replace that one seat.
Uma filosofia totalmente diferente e, portanto, seria substancialmente uma mudança maciça para o tribunal substituir essa posição num tribunal que já está dividido em questões grandes.
In a court that's pretty evenly divided these days on some very, very big issues.
Palavras de Sharon Brim, que cobre o Supremo Tribunal para a cadeia de televisão Fox. Nas últimas semanas, a campanha eleitoral tem estado concentrada nas manifestações violentas que eclodiram em algumas partes do país, nas acusações de racismo institucional e na pandemia do coronavírus. A dizer, contudo, que em termos de sondagens, todos esses debates, mais ou menos amargos, pouco ou mesmo nada modificaram o apoio de um e outro candidato. Rahm Emanuel, que foi o chefe de gabinete do presidente Bill Clinton, diz que a introdução do novo tema não trará modificações a isso.
I think this will have more of an impact in the Senate races than it will in the presidential race.
Eu penso que isto vai ter mais impacto nas eleições para o Senado do que nas eleições presidenciais. Palavras de Rahm Emanuel. Mas falando no mesmo programa na cadeia de televisão ABC, Chris Christie, antigo governador republicano de Nova Jersey, não concorda.
Well, I think it's going to have an effect on both races. It clearly will have an effect on the Senate races, and I agree with Ron there.
Eu penso que vai ter um efeito em ambas as corridas. Obviamente, vai ter um impacto nas eleições do Senado, eu concordo aqui com o que diz Ram. Mas vai ter um efeito na corrida presidencial, porque há agora uma nova questão dominante para o povo americano. Quem quer que escolha um novo juiz do Supremo Tribunal?
Who do you want picking the next Supreme Court justice? Who are the people that you trust the most to do that?
Quem é que você confia mais para fazer isso? Vai dar às pessoas muito que conversar antes dos debates e penso que o debate será agora feito um pouco diferente.
And it's going to give people a lot to talk about in these times leading up to the debate, and I think the debate will now be reframed a bit.
Palavras de Ron Christie, antigo governador republicano. Mais do que quem irá escolher um possível futuro juiz do Supremo Tribunal, não há qualquer dúvida agora que o presidente Trump, qualquer que seja a oposição dos democratas, vai anunciar a sua escolha nos próximos dias. Depois, caberá ao líder do Senado estabelecer um calendário para o debate e votação. A 6 semanas das eleições, isso terá que ser feito rapidamente. Caso contrário, poderemos ter uma situação em que, se os democratas ganham controle do Senado nessas eleições, mas como só tomam posse em final de janeiro, poderemos ter uma maioria já derrotada a votar um novo juiz. E isso será algo de inédito na história dos Estados Unidos.
Música.
Começou hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano em que a organização celebra os seus 75 anos. Ao contrário do que é tradicional, isto devido à pandemia da Covid-19, a reunião é virtual, com o chefe de Estado e de Governo a apresentarem suas mensagens em vídeo. Como acontece e como é tradição também, o presidente brasileiro abriu os trabalhos e depois veio o presidente Donald Trump com críticas à forma como a China geriu a pandemia da Covid-19, principalmente nos primeiros momentos. Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, uma Assembleia Geral totalmente diferente daquela que, inclusive, nos últimos anos, a Voz da América tem coberto. O presidente americano Donald Trump criticou a China pela forma como o governo geriu a crise do novo coronavírus ao discursar na abertura da Assembleia Geral. Ele voltou a chamar o SARS-CoV-2 de vírus chinês. Donald Trump lembrou que nos primeiros dias do vírus, a China fechou-se para viagens domésticas, mas permitiu que as pessoas saíssem do país e infectassem o mundo, denunciou Trump, que pediu às Nações Unidas que responsabilize o governo comunista. Ainda sobre a pandemia, o presidente americano mostrou-se otimista quanto à vacina contra o vírus e disse que vamos vencer o vírus. Quanto à ONU, ele afirmou que se a organização quiser ser uma organização eficiente, precisa focar-se nos problemas reais do mundo e para ele, eles são terrorismo, opressão de mulheres, trabalho forçado, tráfico de drogas e de pessoas, perseguição religiosa e limpeza étnica das minorias. O presidente americano reiterou que o governo dele tem agido para garantir liberdades religiosas, oportunidades para mulheres, descriminalização da homossexualidade e também para proteger crianças não nascidas, além de destacar os acordos que mediou para normalizar as relações entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Trump desafiou os demais membros do Conselho de Segurança da ONU a reimpor as sanções contra o Irão, que ele considera ser um patrocinador do terrorismo internacional. Antes, o presidente brasileiro, que abriu a sessão, afirmou que o seu país é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Ele defendeu que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. Para ele, a riqueza da Amazônia motiva as críticas que o país sofre na área ambiental e acusou entidades brasileiras e antipatriotas de se unirem a instituições internacionais para prejudicar o país. Disse ainda, quanto à Covid, que o país deve ter tido um dos melhores programas, se não o melhor programa de proteção às pessoas do mundo. Por seu lado, o presidente da China, Xi Jinping, defendeu o diálogo e disse que o seu país não tem intenção de travar uma guerra fria ou quente com nenhum país. Embora o discurso tenha sido gravado, portanto, antes do pronunciamento do presidente americano, Xi Jinping afirmou que qualquer tentativa de politizar o combate ao novo vírus deve ser rejeitada e defendeu que os países procurem cooperar. Amancio Miguel, a Assembleia Geral continua com a intervenção de Miguel Díaz-Canel de Cuba, Vladimir Putin da Rússia, Hassan Rouhani do Irão e Emmanuel Macron da França.
Página esportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos dois jogos das finais das duas conferências. Na Conferência Oeste, Los Angeles Lakers defronta o Denver no terceiro jogo desta final, que o Lakers comanda por 2-0, com vitórias de 126-114 e 105-103. Lakers em posição confortável, mas Denver, é preciso não esquecer, é a equipa que nas duas eliminatórias anteriores estava a perder por 3-1 e acabou por passar por 4-3. Mas se o Lakers ganhar hoje, fica tudo muito difícil para o Denver, que terá depois que ganhar 4 jogos seguidos. Por outras palavras, o Denver tem que ganhar hoje. Hoje, na Conferência Leste, temos o quarto jogo da final entre o Boston e o Miami Heat. Miami Heat comanda por 2-1. Ganhou os dois primeiros, mas perdeu o último por 117-106. Esta noite, tudo vai ficar mais esclarecido. No futebol, ontem, em Inglaterra, o vice-campeão Manchester City estreou-se no campeonato, batendo o Wolverhampton por 3-1, com 2-0 ao intervalo. Na equipa do Wolverhampton, 5 portugueses no 11 inicial, e depois entraram mais 2. A Armada Portuguesa é assim que lhe chamam, mas ontem a Armada afundou-se. Foi ao fundo, perante o Manchester City, que não pôde contar com os seus 2 portugueses, Bernardo Silva e João Cancelo. Ora bem, muitos portugueses.
Em destaque nas notícias, Donald Trump pede à ONU para responsabilizar a China pela pandemia do coronavírus. Inglaterra impõe novas restrições para combater o surgimento da Covid-19. Nos Camarões, polícia dispersa à força manifestação contra a guerra nas regiões anglófonas. Ponto final, um abraço de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 22 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com e também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser, nas redes sociais, seguir a Voz da América, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência é VOA Português. E pode falar connosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, presidente americano Donald Trump pede às Nações Unidas para responsabilizar a China pela pandemia do novo coronavírus. Jair Bolsonaro afirma que o Brasil tem a melhor lei de proteção do meio ambiente do mundo e que críticas se devem ao fato de ser uma potência no agronegócio. Nos Camarões, polícia dispersa à força manifestação contra a guerra nas regiões anglófonas e que pedia a demissão do presidente. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América e saúde mais à frente nesta emissão. Por agora, vamos a Moçambique, no meio de mais ataques no centro do país, atribuídos e reclamados pela autoproclamada junta militar da RENAMO. O assessor político do presidente do principal partido da oposição, Valence Mondlane, reconheceu que o partido tem responsabilidades sobre os ataques do grupo dissidente e obrigação moral de parar o conflito armado e dialogar com a autoproclamada junta militar, liderada por Mariano Nyong'o. André Batista.
Ficou que RENAMO repudia, não se identifica com os ataques do grupo dissidente, mas manifestou preocupação com a última sequência dos ataques que reconheceu estarem a sofrer uma evolução.
Nós reconhecemos que a nossa própria percepção em relação aos ataques que estão ocorrendo na zona centro também sofreu uma evolução. E essa evolução hoje, há muita comunicação que se tornou mesmo pública, vinda do próprio presidente da RENAMO, em que nós não só repudiamos e não nos identificamos com esses ataques, como também abrimos uma janela para um diálogo com a própria junta militar, no sentido de que a RENAMO sente que também tem alguma responsabilidade, tem alguma obrigação, digamos, moral, de criar condições para que haja possibilidade de que essas reivindicações possam ter um espaço de diálogo e procurar-se algum consenso. Quanto a isso, a RENAMO fez uma abertura e pronunciamentos públicos de que estava disponível para que as reivindicações pudessem ter, dentro dos órgãos da RENAMO, um espaço para discussão e para abertura com a própria junta militar. Portanto, esse espaço foi aberto publicamente, e o presidente vem repetindo.
Na semana passada, em entrevista à Voz da América, Mariano Nyong'o declinou negociar com o presidente da RENAMO, supostamente por Ossuf Mohamed, não estar a valorizar a vida dos que morreram pela democracia e afastou a possibilidade de integrar o DDR por considerar o processo novamente falhado. A autoproclamada junta militar da RENAMO foi formada em julho de 2019 e contesta a liderança do Ossuf Mohamed e quer renegociar os acordos de paz definitiva de agosto de 2019. As autoridades policiais atribuíram vários ataques à autoproclamada junta militar da RENAMO, alguns reivindicados pelo grupo, em estradas e aldeias do interior de Moçambique, no reinício do conflito em agosto de 2019, que já causou dezenas de mortos e milhares de deslocados. André Batista.
Obrigado, André. A estação televisiva portuguesa TVI revelou ontem uma investigação na qual diz que o presidente de Angola, João Lourenço, autorizou a contratação de uma empresa de consultoria de Eletrodos Costa, atual chefe de gabinete e braço direito do chefe de Estado, e um dos negócios que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos rendeu vários milhões de euros em contratos públicos. A investigação indicou ainda que Eletrodos Costa enviou ainda dinheiro para o Panamá, utilizando uma sucursal do então Banco Espírito Santo de Portugal, na Zona Franca da Madeira. Desde que João Lourenço assumiu o poder, Costa é o seu braço direito, movendo-se há vários anos nos corredores do poder. O governo de Angola ainda não reagiu, apesar da tentativa da Voz da América, mas outras personalidades falaram com o Coca Mukuta em Luanda.
General na reserva Bilho, Kamalata Numa, entende que a luta contra a corrupção em Angola é apenas um charme.
Portanto, não é o MPLA que pode resolver esse problema. Esse problema tem a luta contra a corrupção. Tem que se transformar num caso de luta nacional. É uma questão de segurança nacional e de envolvimento de todas as forças patrióticas para encontrarmos uma solução definitiva. Porque se andamos aqui nas pequenas soluções cosméticas que o MPLA tenta esgrimir só para enganar a população, depois estamos com estas situações do Eldutrude, que fez consultoria aqui, dinheiro transferido para...
Numa afirma que um verdadeiro combate contra a corrupção no MPLA não escapa a ninguém.
O próprio Eldutrude sempre ficou ligado a esse sistema de corrupção. Acho que pelo menos o país sabe disso. Por que é que o mantém ali? E é o seu braço direito. Se tivermos luta a sério contra a corrupção, ali no MPLA não escapa a ninguém. Todos os dirigentes do viró político do MPLA não escapa a ninguém. Não vale a pena.
A mesma opinião tem o Paca Vira Mendes de Carvalho, mais conhecido por General Paca, que diz ter recebido com alguma tristeza a informação de que o presidente João Lourenço autorizou a contratação de uma empresa de consultoria de Eldutrude Costa.
Eu sempre disse que o camarada João Lourenço teria muitos problemas em gerir Angola, em governar Angola. Porque num passado recente, num passado longínquo, todos eles foram beneficiários, não é, da benevolência de Zé Eduardo Santos. É mais uma demonstração de que estão a atuar todos em coluio. Então estão a fazer a distribuição dos valores entre eles.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coca Mukuta, desde Luanda. Em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional autorizou a distribuição gratuita de camisolas e máscaras de proteção contra a Covid-19 na campanha para as autárquicas de 25 de outubro, anulando assim a proibição decretada pela Comissão Nacional de Eleições, que diz ter seguido as normas do Código Eleitoral. O acórdão surge após a queixa do Partido Africano da Independência de Cabo Verde na oposição. O Tribunal Constitucional reconhece o direito do PICV e de qualquer outra candidatura às eleições de distribuir camisolas que portem os seus sinais identificativos, nomeadamente o logotipo, acrónimo, cores, etc. A mesma decisão é aplicada à distribuição de máscaras faciais de proteção respiratória individual produzidas de acordo com as especificações técnicas aplicáveis. O Tribunal Constitucional determina ainda que a Comissão Nacional de Eleições não empreenda qualquer conduta que possa impedir o exercício desses direitos. Em São Tomé e Príncipe, cerca de uma centena de enfermeiros saíram à rua ontem para exigir ao governo maior segurança no único centro hospitalar do país. A manifestação que mobilizou enfermeiros de todo o país foi motivada pela morte de um colega alegadamente espancado por familiar de um paciente, como nos conta o Oscar Madeiros.
Na passada quinta-feira, o enfermeiro Cristiano Pedronho envolveu-se numa briga com o filho de um paciente que estava a ser assistido no Hospital Aires de Menezes. O jovem Tomásio da Costa acusou o enfermeiro de mau atendimento ao utente e diz que agiu em legítima defesa.
Só se perguntei por que o senhor fez isso. O senhor ainda me ofende isso na cara com muita força. E quando com muita força se ferra aqui na testa, ainda tem isso aqui, comecei a sangrar. E quando eu comecei a sangrar, me exatei com o senhor. Eu tenho que me defender.
Em consequência desta briga, o enfermeiro ficou gravemente ferido. O jovem foi detido pela polícia, mas posto em liberdade no dia seguinte. Entretanto, 4 dias depois, o enfermeiro não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer esta segunda-feira, provocando uma onda de indignação entre os colegas que decidiram abandonar os hospitais e centros de saúde para saírem à rua.
Estamos a precisar de segurança no serviço. Por falta de segurança, o colega foi agredido e acabou por falecer. E hoje vamos fazer vigília, vigília dos enfermeiros. Nós não queremos falar com o diretor de gabinete, não queremos falar com o secretário, nem assessor. Nós queremos primeiro-ministro.
Jorge Bom Jesus recebeu uma comissão dos manifestantes que acabou por abandonar a sala porque o primeiro-ministro não aceitou sair do gabinete para falar com todos os enfermeiros. O diretor do Hospital Aires de Menezes, Américo Pinto, vê com muita preocupação o aumento de casos de agressão aos profissionais de saúde.
Nós temos que nos respeitar. Tem que haver o respeito para com o profissional de saúde, tem que haver respeito para com os doentes que estão acamados e para com todos que inspiram cuidados. A nossa atividade não é uma atividade como outra qualquer, porque nós lidamos com a vida das pessoas e nós não podemos pactuar com esse tipo de indisciplinas, esses tipos de comportamentos desviantes, absurdos, que podem pôr em risco a vida dos nossos concidadãos.
Uma situação que está a afetar o normal funcionamento dos hospitais e centros de saúde em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. Há uma semana do primeiro debate presidencial, a cena política está a atravessar um novo período de agitação, agora devido à morte da juíza do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, e sua substituição. Argumentos dos dois lados não faltam, como nos diz o João Santa Rita.
Há uma semana do primeiro debate presidencial, a cena política americana está a atravessar um novo período de agitação. Agora, devido à morte da juíza do Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg. Importa aqui recordar que nos Estados Unidos o presidente nomeia os juízes para o Supremo Tribunal, que têm um mandato vitalício, e essa nomeação tem que, no entanto, ser aprovada pelo Senado, que organiza audiências públicas com o candidato. Se no passado era normal os candidatos terem votos bipartidários suficientes para serem aprovados, a radicalização de posições nos últimos anos torna isso quase que uma impossibilidade. Os candidatos são agora quase certeza apoiados com apoio unipartidário. E a pouco mais de um mês das eleições presidenciais e legislativas, marcadas por discussões rancorosas de ambas as partes, a morte de Ginsburg e a nomeação de um novo juiz vai sem dúvida servir para aprofundar mais essas divisões. Sharon Brim, que cobre o Supremo Tribunal para a cadeia de televisão Fox, explica porquê.
This is replacing what was arguably the loudest, strongest leader of the liberal bloc on the court for the last, couple of decades.
Isto é substituir a mais alta e forte líder do bloco liberal no tribunal nas últimas décadas por alguém que terá ideias filosóficas e judiciais completamente diferentes sobre como interpretar a Constituição, o texto das leis.
Just a completely different philosophy, so it would be substantively a massive shift to the court to replace that one seat.
Uma filosofia totalmente diferente e, portanto, seria substancialmente uma mudança maciça para o tribunal substituir essa posição num tribunal que já está dividido em questões grandes.
In a court that's pretty evenly divided these days on some very, very big issues.
Palavras de Sharon Brim, que cobre o Supremo Tribunal para a cadeia de televisão Fox. Nas últimas semanas, a campanha eleitoral tem estado concentrada nas manifestações violentas que eclodiram em algumas partes do país, nas acusações de racismo institucional e na pandemia do coronavírus. A dizer, contudo, que em termos de sondagens, todos esses debates, mais ou menos amargos, pouco ou mesmo nada modificaram o apoio de um e outro candidato. Rahm Emanuel, que foi o chefe de gabinete do presidente Bill Clinton, diz que a introdução do novo tema não trará modificações a isso.
I think this will have more of an impact in the Senate races than it will in the presidential race.
Eu penso que isto vai ter mais impacto nas eleições para o Senado do que nas eleições presidenciais. Palavras de Rahm Emanuel. Mas falando no mesmo programa na cadeia de televisão ABC, Chris Christie, antigo governador republicano de Nova Jersey, não concorda.
Well, I think it's going to have an effect on both races. It clearly will have an effect on the Senate races, and I agree with Rahm there.
Eu penso que vai ter um efeito em ambas as corridas. Obviamente, vai ter um impacto nas eleições do Senado, eu concordo aqui com o que diz Rahm. Mas vai ter um efeito na corrida presidencial, porque há agora uma nova questão dominante para o povo americano. Quem quer que escolha um novo juiz do Supremo Tribunal?
Who do you want picking the next Supreme Court Justice? Who are the people that you trust the most to do that?
Quem é que você confia mais para fazer isso? Vai dar às pessoas muito que conversar antes dos debates e penso que o debate será agora feito um pouco diferente.
And it's going to give people a lot to talk about in these times leading up to the debate, and I think the debate will now be reframed a bit.
Palavras de Ron Christie, antigo governador republicano. Mais do que quem irá escolher um possível futuro juiz do Supremo Tribunal, não há qualquer dúvida agora que o presidente Trump, qualquer que seja a oposição dos democratas, vai anunciar a sua escolha nos próximos dias. Depois, caberá ao líder do Senado estabelecer um calendário para o debate e votação. A 6 semanas das eleições, isso terá que ser feito rapidamente. Caso contrário, poderemos ter uma situação em que, se os democratas ganham controle do Senado nessas eleições, mas como só tomam posse em final de janeiro, poderemos ter uma maioria já derrotada a votar um novo juiz. E isso será algo de inédito na história dos Estados Unidos.
Da política à saúde. Um estudo recentemente divulgado diz que o controle do tabaco é um elemento-chave para reduzir as doenças cardíacas. Os governos podem ajudar aumentando os impostos sobre os produtos do tabaco, aplicando proibições à publicidade do tabaco e oferecendo serviços para ajudar as pessoas a abandonarem o vício. A rubrica é assinada pelo Amancio Miguel.
Este espaço reservado à saúde aqui na Voz da América e hoje trazemos dois temas, um dos quais tem a ver com o esforço que o mundo faz para a colocação da futura vacina da Covid-19 naqueles países que não têm possibilidades, o que passa pelo apoio dos países mais desenvolvidos. Outra questão tem a ver com o impacto das doenças cardíacas no mundo, numa altura em que também prepara-se a celebração do Dia Mundial do Coração, que será a 29 deste mês. Espaço de saúde, semanalmente, aqui na Voz da América, com Ana Guedes e Amancio Miguel, e vamos começar falando da doença do coração. Anualmente, 1,9 milhão de pessoas morrem de doenças cardíacas induzidas pelo tabaco, diz um estudo da Organização Mundial da Saúde, Federação Mundial do Coração e Universidade de Newcastle, na Austrália. Isso equivale a 1 em 5 de todas as mortes por doenças cardíacas, alertam os autores deste estudo, que ainda exortam a todos os usuários de tabaco a pararem de fumar para evitar um ataque cardíaco, enfatizando que os fumadores têm maior probabilidade de ter um incidente cardiovascular agudo ainda em idade jovem do que os que não fumam. Apenas alguns cigarros por dia, o fumo ocasional ou a exposição ao fumo passivo aumentam o risco de doenças cardíacas. Mas se os utilizadores do tabaco, aqueles que fumam, agirem imediatamente e pararem de fumar, o risco de doenças cardíacas irá reduzir em 50% em um ano sem fumar, dizem os autores deste estudo. O relatório também mostra que o tabaco sem fumo é responsável por cerca de 200 mil mortes por doença coronária por ano. Os cigarros eletrônicos também aumentam a pressão arterial, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, a hipertensão e as doenças cardíacas aumentam o risco da Covid-19 grave. Uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde descobriu que, entre as pessoas que morreram da Covid-19 na Itália, 67% tinham pressão alta e, na Espanha, 43% das pessoas que desenvolveram a Covid viviam com doenças cardíacas.
Os autores deste estudo dizem que o controle do tabaco é o elemento-chave para reduzir as doenças cardíacas. Os governos, dizem eles, podem ajudar os que fumam tabaco, a parar de fumar, aumentando os impostos sobre os produtos do tabaco, aplicando proibições à publicidade do tabaco e oferecendo serviços para ajudar as pessoas a abandonar o tabaco. Recordar que a 29 deste mês é celebrado o Dia Mundial do Coração. Continuamos no espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que 156 países já aderiram ao esquema global da COVAX, uma aliança que pretende garantir a distribuição justa das futuras vacinas contra a Covid-19. De acordo com a ONU News, esta agência lidera a iniciativa com alguns dos 64 países mais desenvolvidos do mundo, com capacidade de autofinanciar e concentram cerca de 2/3 da população global. No mundo, há mais de 30 milhões de casos da Covid-19 e perto de 1 milhão de pessoas já perdeu a vida por conta desta doença. A parceria, que também inclui a Aliança de Vacinas Gavi e a Coligação para Inovações de Preparação para as Epidemias, tinha estabelecido até esta sexta-feira o prazo às nações interessadas para assumirem compromissos vinculativos. A meta da COVAX é distribuir 2 bilhões de doses da futura vacina em todo o mundo, isto até o ano 2021. A prioridade é imunizar profissionais de saúde e 20% de pessoas mais vulneráveis em países participantes, independentemente do nível de rendimento, independentemente da economia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse que a via mais rápida para o fim da pandemia e acelerar a recuperação econômica global é garantir que algumas pessoas sejam vacinadas em todos os países. Falando à imprensa em Genebra, na Suíça, Ghebreyesus disse que novas pesquisas mostrando a grande maioria de apoio ao acesso equitativo às vacinas. Para ele, é encorajador o grande número de se inscrevendo na iniciativa COVAX. Para Tedros Ghebreyesus, um dos maiores desafios é o funcionamento eficaz do programa acelerador do acesso à tecnologia da Covid-19 sobre vacinas, tratamento e diagnóstico. Cerca de 3 bilhões de dólares foram investidos na fase inicial, o correspondente a 10% dos 35 bilhões para a sua expansão e impacto. A agência, neste caso a Organização Mundial de Saúde, precisa imediatamente de 15 bilhões de dólares para manter o ímpeto e permanecer no caminho certo para cumprir os cronogramas definidos para a iniciativa. E assim foi o Espaço de Saúde, uma página semanal aqui da Voz da América, preparada por Ana Guedes e Amancio Miguel, e hoje apresentada por mim, Amancio Miguel. Até a próxima.
E quase no final desta emissão, João Sandarrida regressa com o um resumo das notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a China pela forma como o governo geriu a crise do coronavírus ao discursar hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês. O presidente disse que nos primeiros dias do vírus a China se tinha fechado para viagens domésticas, mas permitiu que as pessoas saíssem da China e infectassem o mundo, e pediu à ONU assim para responsabilizar o governo chinês. Ainda sobre a pandemia, Trump mostrou-se otimista quanto à vacina contra o vírus e disse que, citamos, vamos vencer o vírus. Na arena internacional, o presidente citou a recente intermediação do seu governo à cooperação económica entre a Sérvia e o Kosovo e os acordos que mediou para normalizar as relações entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. O Irão foi também alvo do discurso do presidente, que desafiou os demais membros do Conselho de Segurança da ONU a reimporem as sanções contra o país, porque ele considera ser um patrocinador do terrorismo internacional. Por seu turno, o presidente chinês, Xi Jinping, disse à Assembleia Geral da ONU que o seu país não tem a intenção de se envolver numa guerra fria ou quente com qualquer país. O presidente disse que a China vai continuar a tentar resolver as diferenças com outros países através do diálogo. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazónia e a zona do Pantanal, Na sua intervenção em vídeo gravada, como vai acontecer durante esta sessão, Bolsonaro acrescentou que o Brasil tem a melhor legislação sobre o meio ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de preservação da natureza. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson impôs hoje novas restrições a bares e restaurantes e apelou aos britânicos para trabalharem a partir de casa devido ao ressurgimento de infecções do coronavírus. Johnson disse ao Parlamento que o número de hospitalizações de casos de doença duplicou nas últimas duas semanas. Bares e restaurantes têm agora que encerrar às 10 da noite e o uso de máscaras é obrigatório nos transportes públicos. Nos Camarões, a polícia usou hoje gás lacrimogéneo e canhões de água para impedir um protesto de centenas de pessoas na capital económica, Douala, pedindo o fim do derramamento de sangue nas regiões anglófonas do país. Vários partidos, incluindo o líder da oposição, Maurice Kamto, pediram a realização de marchas pacíficas contra o presidente Paul Biya, de 87 anos de idade, que governa o país há quase 40 anos. Os manifestantes pediram um cessar-fogo e negociações para pôr fim a um conflito de longa data entre separatistas anglófonos e forças de segurança que já ceifou mais de 3 mil vidas. Os manifestantes querem uma reforma do sistema eleitoral. Na China, um milionário que criticou diretamente o presidente Xi Jinping pela forma como geriu a epidemia do coronavírus foi hoje condenado a 18 anos de prisão, anunciou um tribunal do país asiático. Ren Jiqiang deixou de ser visto em público em março, depois de ter publicado um ensaio na internet no qual se referiu ao chefe de Estado chinês e secretário-geral do Partido Comunista como um palhaço que vai nu, mas determinado a passar por imperador. Ren, de 69 anos de idade, foi condenado por corrupção, suborno, desvio de fundos públicos e abuso de poder, anunciou o Tribunal Popular Intermédio. O milionário disse que não vai apelar da sentença, segundo o mesmo comunicado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde 2013, o governo da China aumentou significativamente os seus esforços para colocar um selo de propriedade na maioria das inúmeras ilhas desabitadas e recursos submersos no Mar do Sul da China. Pequim tem procurado recuperar terras e militarizar de forma negativa para o ambiente postos avançados em disputa com os seus vizinhos. Esta estratégia provocou danos irreparáveis aos recifes de coral, disse um alto funcionário do Departamento de Estado em conferência telefónica no final de agosto. A China tem usado estas plataformas artificiais para expandir o alcance das suas milícias marítimas e embarcações civis de fiscalização da lei, muitas vezes apoiadas por militares chineses, para intimidar os vizinhos do Sudeste Asiático que requerem o seu direito às águas do Mar do Sul da China. Isso, apesar do facto de que em 2016 um tribunal arbitral constituído ao abrigo do anexo 7º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ter decidido que não havia base legal para a China fazer reivindicações marítimas além das previstas especificamente na Convenção. Os Estados Unidos alinharam-se com esta decisão judicial, disse o funcionário do Departamento de Estado. Estamos profundamente preocupados com a forma cada vez mais descarada com que Pequim implementa táticas coercitivas para inibir o acesso de outros países aos recursos marinhos offshore. Uma coisa é certa, as empresas públicas de Pequim desempenharam um papel fundamental na construção e militarização desses postos avançados. Por este motivo, o Departamento de Estado americano impôs restrições de visto a cidadãos chineses que estão envolvidos nos esforços de desestabilização protagonizada por Pequim no Mar do Sul da China. Ao mesmo tempo, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos adicionou 24 empresas públicas chinesas à lista de entidades atingidas pelo seu papel nessas atividades. Isto significa que qualquer produto exportado, reexportado ou mesmo transferido dentro do país para uma dessas entidades necessitará de uma licença específica. Outros países podem considerar medidas semelhantes e defendemos que esta postura é mais apropriada. O tipo de preocupação que temos sobre o mar da China Meridional e outras atividades maléficas da República Popular da China é cada vez mais comum e sabemos que outros países obviamente analisam as suas políticas em relação à China em termos de negócios, intercâmbio académico, vistos, entre outros, acrescentou o funcionário do Departamento de Estado. Estamos a tomar medidas que indicam claramente que mais militarização e mais coerção são inaceitáveis e totalmente contrárias aos interesses dos vizinhos da China, dos Estados Unidos e do mundo. concluiu o alto funcionário do Departamento de Estado americano. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.